7 de abril. Meu nome é Jéssica Greco.
E eu sou o Leandro Neco.
Bom dia!
Dali!
Bom dia! Sabe que eu preciso dessa música pra mim. Eu não me importo. Ai, não sei se eu gosto. Eu não me importo sobre a sua opinião. Eu, Jéssica, preciso dessa música pra alinhar meus chakras pra começar bem o dia.
Tá bem? Tá
é
bem.
Isso.
Vai manter, então. Vamos
Por
manter.
Favor. Eu preciso começar meu dia ouvindo essa música porque ela realmente me anima. De verdade. ela me faz muito
tá.
bem.
Tudo
de,
certo?
De uma maneira assim que ela me faz muito bem.
Tá.
É isso.
Tudo bem, a gente não vai ser contra.
Por favor, continue com essa trilha, é isso. Eu gosto muito dela. Nossa, é isso, gente. O programa tá atrasado hoje mesmo.
Muito atrasado, porque a gente viu o filme agora.
E a gente viu o filme agora, porque ontem a gente ficou fazendo coisa, trabalhando até tarde.
Bah.
E eu já estou, gente, assim, ó. Eu tô só o paninho da cachorra há muito tempo.
Eu tô no negativo desde sábado.
Eu tô no negativo desde que eu sou BBB. Porque assim, eu todo dia acordo aqui pra fazer o raio-x, né? Então eu fico um pouco perdida. Ontem, quando deu meia-noite... Porque assim, eles sempre comemoram lá. Eu acho muito legal isso. Sempre que dá meia-noite, eles comemoram que virou o dia. E falta um dia a menos pra eles continuarem na casa. E ontem, quando virou meia-noite, completou 7 dias. Então é uma semana pra acabar, uhum. É muito perto. E tem gente na casa ainda, né? Pelo amor de Deus, tem
não,
muita
e
gente.
Ontem foi bonitinho, né? Na TV.
Ah, foi legal.
Foi todo mundo falando coisinhas legais. Fazia tempo que, tipo assim, pá, ontem eu senti vontade de chorar em vários momentos.
Sim.
Olhando o Big uhum. Brother, assim, tipo, de emocionado. Pô, que legal. Porque segunda-feira tu chegar, eu já ficava ansioso antes de ver o programa, porque eu sabia que ia ser foda,
ia
assim.
Ia ser ruim.
Ia ser ruim. Não ia ser, tipo, aquelas tretas. É tipo, pá, que merda, o que tá rolando.
Uma treta pesada, né?
É, e aí agora,
pesadão,
ontem
pesadão.
Foi só bom.
E eu achei fofo que o Arthur elogiou a Juliette, porque o povo ali demorou pra elogiar a Juliette,
não,
né?
só ele falou dela, né, no bagulho. E ela
retribuiu.
Filmou bem o rosto dela na hora que ele falou e ela instantaneamente se emocionou, assim.
Sim.
Que é tipo, putz, alguém reparou que eu tô tentando fazer as coisas,
sim,
sabe?
Sim, sim.
É muito esse sentimento que eu sinto que ela tem, assim.
Que ela não consegue, isso é horrível, né?
É.
Você tentar mostrar que você... É uma pessoa, né? E você não conseguir passar isso para as pessoas. E não porque você não consegue, sei lá, se expressar. É porque você não consegue se expressar da maneira que atinge a outra pessoa.
Uhum.
Isso é muito desesperador.
Teve também um... Lá no início, assim, eu lembro que teve uma conversa que ela tava tendo com o Projota num quarto, assim. Que o Projota falou dela...
Uhum.
Que ele achava ela uma pessoa muito boa, muito legal e tal. E quando, quando ele fala isso, ela põe, tipo, a mão no rosto e deita na cama como uma sensação de alívio, assim.
Sim.
Tipo, ai, alguém conseguiu me entender. Tipo,
sim.
E eu sinto que ela tem esse sentimento meio que o Big Brother inteiro, sabe?
Sim.
Ela tá com esse bagulho entalado de... Parece que ninguém me entende nesse lugar.
Sim.
Tudo que eu faço parece que sempre é interpretado de outra forma.
Sim.
E tal. É muito foda.
E é sempre jogo, é sempre numa maldade ali que ela não tá tendo naquele momento, sabe? Tipo, ai, deve ser uma sensação horrível. Ai, eu não vejo a hora de entrevistar a Juliette. Vai ser muito legal. Mas uma coisa que eu gostei muito de ontem é que o Thiago tava leve, assim. Ele foi uhum. apresentar, assim, tipo, ai, gente, hoje não vai ter treta, então vai ser só gostoso. Queria ter visto a VTube ontem, porque era tudo... como é que fala? O Data BBB, né?
Uhum.
E ela foi a pessoa que mais ganhou coração na temporada
inteira. Eu achei
que ele
ia falar dela.
Eu também achei.
É.
Mas eu acho que quando a pessoa sai... É que ele falou do Arcrebiano, né? Então,
então.
Deixa pra lá. Eu achei até que ele fosse falar alguma coisa de divulgar o No Limite.
Sim, mas não, mas é que daí a galera ia achar que o Big Brother tava muito bombado.
Aham. Uhum. Ah, mas tá bombado.
Não, mas tá
bombado. É que tá... Mas se você olhar...
Não é o 20, né?
Nunca será o 20.
É, entendeu?
Nenhum BBB será o 20. O 20 foi muito... Foi um ícone muito grande. E aí, eu tava olhando os stories da VTube hoje. Porque eu sigo todo mundo e tal, né? Daí eu tava olhando os stories da VTube. E ela... postou o negócio, ah, é garota exemplar, e ela postou um vídeo,
uhum.
né, de make, não sei o que, arrumada. E aí eu falei pro Neco assim, ah, é aquele negócio da transformação lá da madrugada. Aí ele falou, que transformação da madrugada? E aí, eu não sei se todo mundo sabe disso, mas algumas pessoas, quando saem do Big Brother, principalmente das mulheres... Acho que só das mulheres, na real, fazem uma operação beleza da madrugada.
Bah, isso aí pra mim, isso aí tá me soando como vida inteligente na madrugada, altas horas.
Não é bem isso. Poderia ser, mas não. É que é assim, tem uma estética.
Tá.
Que vai pro hotel assim que elas são eliminadas.
Mas padrão, não precisa contratar, já vai tá lá.
Não, não, você contrata. Tipo, não sei onde elas ficaram famosas. Tipo assim, é uma mulher, acho que é Natália. Natália Makeup, sabe? Um bagulho assim. Um nome assim. E ela é, tipo, a esteticista das famosas.
Tá.
E aí, ela tem um serviço que ela oferece para ex-BBBs. Que é, assim que você sair da casa, amanhã cedo você vai estar na Ana Maria.
Uhum.
Então, você passou 3 meses lá na casa, assim, ó.
Esbodegada.
Toda esbodegada. E aí, agora, você vai passar... Tipo assim, ah, aí vai fazer peeling na pele, aí vai fazer preenchimento de sobrancelha, aí faz os botox da boca, já faz ali a recauchutada.
Meu, na madrugada?
Sim, sim.
Isso é muito vida inteligente na madrugada.
Aham, uhum. Essa mulher, ela é a própria vida inteligente na madrugada.
Meu
porque
Deus.
Essa mulher, ela é um gênio. Ela
Nossa,
é um gênio.
Eu tô muito impactado.
Você não
isso.
sabia nada disso?
Não fazia ideia que isso existia.
Sério, eu amo esse assunto. Porque eu fiquei muito chocada a primeira vez que eu vi. E aí agora, eu vi na Sara. A Sara foi a primeira.
Uhum.
Inclusive, foi por conta daquele meme da Sara. Que ela, tipo, balançando a cabecinha
uhum.
assim. E aí, passa
uhum.
a mão e ela vira, tipo, tá pronta.
Sim.
É esse vídeo. E essa mulher oferece vídeos já junto.
Meu Deus!
Então, tem uns vídeos muito bons.
Pata, pega alguém que visionou um bagulho.
Sério, essa mulher, ela é um ícone.
Pá.
E é uns vídeos muito bons.
Sim.
Tipo, não é um vídeo meio mal feito. Não, é um vídeo foda. Câmera boa, luz bonita, tipo, profissa. E aí, começou com a Sara. Aí, eu sei que a Thaís fez. Eu sei que a Vitube também fez. Não sei se a Carla fez, eu não me lembro.
Uhum.
Mas das três ali, eu vi. E aí, a Vitube postou agora de manhã um vídeo dela e tal. E aí, eu fui seguir essa mulher no Instagram,
uhum.
né? Claro. E assim, ela é um ícone. Ela tem um jatinho particular.
Não, claro que ela tem um jatinho particular.
Ela é assim, tudo.
Meu Deus
e aí,
do céu.
Pelo que eu entendi, a equipe dela também separa o look que a pessoa vai usar na Ana Maria.
Uhum.
Então, a Vitube está usando um conjuntinho. Não sei se era um conjunto, se era um macaquinho. Enfim, era uma roupa da Dior, tá, meu amor?
Claro.
Dior.
Não, lógico. Lógico.
Dior.
Passou ali e pegou um Dior.
Tranquilo.
Porque é isso.
E aí, ela tava, assim, toda belíssima. E aí, a mulher postando as coisas de, assim, fazendo preenchimento na sobrancelha da Vitube 5 da manhã. Saiu da casa, você já vai direto fazer a recauchutada.
Pá,
eu fiquei assim, pá.
Eu tô muito chocado com isso. Por isso que todo mundo fala, ai, cheguei virada aqui no programa, fiquei vendo os vídeos. Vídeo, caralho!
Não ficou vendo o vídeo, ficou deitada
ficou
de olho fechado.
Ficou botando botox nos beiços.
Sim, ficou deitada de olho fechado. Assim, o povo pode ficar falando, né, as coisas. Mas eu vi os vídeos da Vitube. E aí, gente, é surreal. Ela vai no hotel e daí assim...
Pai, eu tô muito chocada.
E outra, o negócio é o seguinte, porque a pessoa sai... Só que assim, ela não sabe quem vai sair, né? Quem vai ser eliminado. E ela fica em São Paulo.
Uhum.
Então ela pega o último voo...
Não, até aí se ela tem um jatinho...
É, ela pega o jatinho
tipo,
dela.
Tipo, São Paulo, Rio de Janeiro, de avião, é 40 minutos.
Com o jatinho dela, vai
ela
ser...
olha entre o Thiago Leifert falar... O eliminado de hoje é não sei quem. Ela
uhum.
sair, pegar o jatinho e chegar. Ela chega antes do eliminado que ainda tem que dar na Clara.
Aham, uhum.
Ela
é
chega
verdade.
Antes. Fácil.
Aham, uhum. Olha isso.
Tô muito chocado.
E daí ela chega lá belíssima com a equipe dela e monta a pessoa. E aí a pessoa sai pronta. Por isso que tem esses vídeos de transformação, tipo, da Sara.
Uhum.
Não é só que ela tava de roupão e aí ela tá
uhum.
pronta. Não, foi todo um trabalho ali na gata.
Sim.
Pra ela estar ali de manhã. Então, assim, esse assunto é um dos meus assuntos favoritos.
Caralho.
Porque é muito absurdo.
Louco,
aí
louco.
Tá lá o Rios da Vitube
isso
agora.
Isso vai rolar até dar uma merda.
Em que
até
sentido?
Alguém estourar os beijos num botox, não poder ir na Ana Maria.
Ah, mas é muito difícil isso
queimar
acontecer.
A testa de alguém num bagulho. Difícil é? Impossível, não.
Olá, olá.
Tem Fábio.
Ver?
Fábio diria isso.
Mas é muito difícil.
O impossível, a estética vai passar por cima dele agora.
E assim, são serviços que, tipo, se você for numa estética normalmente, uhum. eles já fazem esses serviços.
Não, eu sei.
A diferença é que ela vai na madrugada e ela faz tudo no hotel.
Sim.
E eu acho. E aí a eliminada fica com roupão, com os bagulhinhos, tudo escrito o nome da bonita, né?
Eu fico agoniado só de pensar e encher minha boca de preenchimento, me dá um treco, assim, me dá a mesma sensação que eu tenho na sobrancelha.
Tudo. Eu acho que assim, ia me arrepender horrores depois de uns anos. Mas assim.
É que tem que ficar mantendo, né? Se tu não mantém, fudeu.
Então, é que tem uns
aí
botox.
Tua boca vira uma passa.
É, então, tem uns botox que passa com o tempo. Então, assim, esses tudo bem. Porque aí, assim, fiz 6 meses, passou, beleza. Agora, tem uns que são mais Como que fala? Eles são de longa duração. Aí eu acho que é problemático, porque daí o negócio vai ficar pra sempre, né? Sei lá, o preenchimento da sobrancelha, ele sai também com o tempo. Aí beleza. Agora esse...
Bah, tá louco.
Tenho questões.
Eu tenho todas.
Eu tenho questões, mas é isso, gente. Fazer aquelas testas que não mexe, assim, ó. Pode reparar, gente. Pode reparar nas pessoas que não mexem a testa. Se a pessoa tá falando e a testa não tá franzindo, é Botox. É Botox.
A mulher que apresentou o Oscar lá na Globo...
Botox.
Uá, aquela lá tava com Botox. Ela tinha a cara chapadíssima, assim, de milionária. Que
Botox.
Era muito lisa a cara.
Peeling e Botox.
É
isso, gente. Um dia minha testa não vai mexer. Vocês vão falar, a Jéssica tá com dinheiro, hein? Fez Botox. Eu vou falar, sim, eu tô mesmo. Eu fiz Botox, sim. É isso, esse momento vai chegar, pessoal. Mas daqui a um tempo. Mas vai chegar. Vamos falar do assunto do dia?
Vamos!
Hoje a gente assiste filmes e séries e comenta com vocês. E aí ontem a gente falou que o filme que a gente assistiu hoje tava na Netflix. E não tava.
Baixo, pama esse drops. Não tava. A gente jurava que tava, mas não tava.
Ai, ai.
A gente alugou
a gente
na
não,
Apple.
Foi você. Não me tire dessa.
A gente é um time. Ué... Ouviu eu falar aqui e não falou que eu tava errado.
Ué, então, eu acreditei em você. Viu? Eu acho que um relacionamento ele é construído com confiança.
Eu também acho, por isso que é um time. E aí...
Ai, ai.
Eu jurava que o filme tava na Netflix, mas não tava, galera.
Isso.
Não tava. Daí a gente teve que catar aqui, tava na Apple pra alugar, a gente alugou. Né, e o filme chama Druk. É Druk, né, que fala.
Então,
a gente vai falar Druk.
É isso aí, pessoal.
É isso aí, porque... Acostumem. É Druk de drunk, né, de bêbado.
É dinamarquês,
o filme,
né?
É dinamarquês, então a gente acredita que seja a mesma palavra.
Tem algumas palavras que são próximas do inglês,
tem,
né?
Tem. Vendo o filme dá pra ver que várias palavras pareciam, assim, né?
Sim, sim.
Então, e aí a gente resolveu assistir esse filme porque ele tava indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro. E ele, inclusive, ganhou o melhor filme estrangeiro.
Sim.
Né? E aí o ator principal, que é o... Como é que é? Mikkel? É Mikkel o nome dele?
É... Mads Mikkelsen.
É o cara do Hannibal.
Ele é muito incrível, esse ator.
Ele é o principal. E aí, a história se passa... Não diz qual cidade que é.
Pois é verdade.
Não parece ser a capital, Copenhague. Parece ser uma cidade meio... Grande Copenhague, assim.
Parece ser meio... Como é que fala? Uma cidade do interior?
Eu achei que parecia uma Santo André... Canoas?
Parece Santo André,
Santo André Canoas, é a cidade do lado, assim, sabe? Daí, tipo, retrata a vida ali de quatro professores, né? Tem o ator principal, que é esse cara do Hannibal, mas a história se passa pelos quatro professores, assim, que são quatro amigos. Onde, tipo assim, o grande retrato inicial do filme é que a galera vive uma vida regrada, monótona... Só dia após dia, piloto automático, assim.
Uhum.
Que é uma coisa que eu tenho essa impressão de forma geral com os países nórdicos, né? Que é tipo... pra quem não sabe lá, né? Suécia, Dinamarca, Noruega, Islândia...
Uhum.
Toda a galera lá de cima, assim, da Europa. Que são países muito desenvolvidos.
Uhum.
E é primeiro mundo muito brutal, assim.
Sim.
Meio que tipo assim... Todo mundo tem um nível social meio parecido, é muito nivelado, assim, né?
Uhum.
Então, acaba que os problemas das pessoas são outros, né? Tipo...
É outro mundo real, né?
É,
pra
tipo
gente
assim, meio que
aqui, assim.
Eu consigo imaginar, mas eu não, meio que não consigo me relacionar. Porque é muito distante na minha cabeça. Ainda mais que eu nunca fui pra lá, então pra mim é muito
Sim.
distante. Eu olho os filmes, isso aqui parece um Good Place, assim, sabe?
Uhum.
É muito louco. E aí, eu sinto que o filme retrata muito essa parada deles lá, que deve ser muito real. Pra mim, eu sinto que é um retrato socioeconômico ali do país e da região como um todo.
Uhum.
Onde todo mundo vive num piloto automático da vida ser perfeitinha, tudo tá encaixado.
Uhum.
E, tipo, só segue vivendo até uma hora que tu morre.
Eles parecem... E aí, esse elenco, né, enfim, essa história específica, eles parecem muito nesse piloto automático de uma forma muito apática com a vida. Meu Deus, a Siri atirou aqui, gente, desculpa. Então, eu sinto que eles estão muito num piloto automático de uma coisa que eles não têm muito o que almejar.
Uhum.
O que, e mais do que almejar, o que ter paixão pela vida.
Sim.
Porque eu sinto que eles estão tão no piloto automático que nada brilha os olhos.
Uhum.
Nada faz com que eles lembrem quem eles eram quando eles eram adolescentes. Porque eu acho que mostra muito essa dualidade também.
Sim.
De épocas de vida. Então, como eles são professores, tem os alunos. E os alunos, eles têm essa vontade, essa força, que vai entrar na faculdade, vão estudar, e eles querem mais coisas da vida, e eles bebem, e eles se divertem, e os professores não.
Sim.
Meio que já passou por essa fase da vida.
Uhum.
Eles já viveram isso. Então, parece que acabou. Sabe? É um sentimento meio de tipo, ah, eu cheguei na linha de chegada da vida.
Uhum.
Não tenho mais pra onde ir, não tenho o que fazer. Que é um sentimento que acontece com muitas pessoas, que, né, chamam de crise de meia-idade, mas que é uma sensação também de você não, sei lá, não pensar que a vida não acaba depois que você casa, a vida não acaba depois que você faz 40 anos.
Não, depois, tipo, é meio que o sentimento de, tá, pra onde eu tô indo, na real?
Sim.
Eu tô indo, mas pra onde?
Sim, eu,
né,
meio que cheguei já.
É, e o troço que eu sinto muito também que o filme, ele mostra, que é aquela parada que daí é muito relacionada também com a região, que é tipo, eles são todos professores ali, tipo, nível social professor da Dinamarca, mas que ainda assim, por conta do, tipo, de todo, né, de toda essa estrutura do país, eu falo do Brasil, do país onde eles vivem, mesmo o professor, tipo, eles moram numa casa legal, né, eles têm uma família, tipo, com um status social legal, eles vão em restaurante comer, eles viajam, eles, tipo assim, eles têm toda uma vida normal, tipo, de quem tem grana no Brasil, por exemplo.
Uhum.
Só que lá eles são, tipo assim, professores de uma escola que parece ser uma escola, tipo, que não é de galera rica, né?
Sim.
Parece ser um status social meio que padronizado com o professor, assim, é meio parecido todo mundo.
É, eu acho que a gente tem, é muito distante pra gente, porque a gente olha a casa dele e a gente fica assim, nossa, essa casa é muito legal, essa casa é muito bonita, porque é muito diferente da nossa realidade, assim. E aí, falando uma coisa sobre o filme, o que que acontece? Qual que é o plot do filme, né? Os professores, eles veem uma matéria, sei lá, um dos professores fala um dia num jantar que existe uma teoria que todo mundo nasce com menos 0,05% de álcool no sangue. E que não faz mal você ficar equilibrando isso.
A parada é que tu tem que regular esse álcool no sangue. Então,
gente,
tu tem que ingerir.
Lê no zap, né? Pelo amor de Deus.
Quando tu nasce com menos álcool que tu deveria ter no sangue, tu tem que regular. Então, tu tem que tomar essa quantidade de álcool pra tu tá nivelado. E aí,
ai,
sim,
gente,
tu viver pleno.
Sim,
esse
ó.
É o rolê do filme, é tipo, esse é o lance.
Sim.
E aí os quatro professores entram no teto de tipo, tá, então vamos fazer isso aí todo dia agora. Porque a galera também, tipo, tem o lance, né? O ator principal ali, que é o Hannibal ali, ele, tipo, estão reclamando dele na aula.
Sim.
Né? Tipo, os alunos e os pais dos alunos fazem uma reunião com ele pra dizer, ô, tipo assim, nitidamente tu já largou de mão, velho, tá ligado? E a gente tem prova de vestibular no fim do ano, a gente precisa estudar direito.
Sim.
Em casa, a mulher tá reclamando porque o casamento já não é mais o mesmo.
Sim.
Tu, tipo assim, ele pergunta, tá, mas tu não vê mais graça em mim? Ela falou, não. Tipo, tu não é mais a pessoa que a gente conhece quando a gente se conheceu.
Sim, e tem uma coisa que é muito louca, que quando eles estão os quatro ali conversando nessa cena inicial, que é meio que onde dá o start do filme, os amigos perguntam pra ele assim, ah, mas... Ele falou uma hora que tava meio triste, assim, não sei o quê. Tá, mas e em casa, como é que estão as coisas, né? Com a sua esposa e tal. Ele, ah, tá mais ou menos, aquela coisa, né? Daí ele, tá, mas você nunca pensou em ter uma outra mulher?
Sim.
E aí, na hora, você imagina que o cara, né? Sei lá, vai pensar assim, não, eu amo ela. Não, ela é minha companheira. Vai ter uma questão de afeto. E ele não fala em afeto. Ele fala em coisas práticas. Do
Sim.
Tipo, ele fala assim, ah... não, ela é a mãe dos meus filhos. Ela cuidou do meu pai quando ele tava morrendo.
Sim.
Eu nunca poderia fazer isso com ela. E não é sobre amor, não é sobre paixão. E eu sinto que o que falta neles todos ali é paixão pela vida, pelas pessoas, por querer continuar e ter controle sobre a sua própria vida. Eu sinto que essa coisa de bebê, que em algum momento eles acabam perdendo o controle, muitos perdem o controle. É sobre você não conseguir ter um controle da sua vida e precisar que alguém dê esse controle, que dê esse norte. E eles encontram na bebida essa, sei lá, essa saída, essa solução.
É, tipo, achar o frio na barriga.
É.
Né? Tipo,
Sim.
de... Em algum nível, tu perdeu o controle das coisas e ir pelo teu instinto e as coisas vão dar certo. E o grande lance daí, eles decidem, né, começar a ingerir essa quantidade de álcool pra... Uhum. Porque eu achei muito foda o pontapé, né? Que o pontapé, ele não é tipo, vamos beber por beber.
Sim.
Foi, vamos beber porque tem um estudo, porque eles são professores, né?
Sim.
Tem um estudo que fala que a gente precisa regular isso, e aí eles se perdem muito no meio do caminho. E... Mas é muito foda até eles se perderem em como o filme retrata a parada, porque também não é como se ele bebeu hoje e amanhã ele chega na aula e ele tá muito descoladão e tal. Não, no, na aula seguinte, ele tá ainda entendendo... Como ele consegue dar aula bêbado. Ele
Sim.
vai e tal. E dá umas três aulas, o principal ali. Ele já tá, tipo... Vá na aula. Ele tá falando todo mundo rindo muito.
Uhum.
Mas depois daí tu descobre que os próprios alunos estão percebendo que ele tá bêbado.
Sim,
né?
Sim.
E isso não é dito. Né? Uhum. O filho dele fala pra ele depois do momento... Ah, meu, todo mundo sabia.
Sim, sim.
Tu acha que ninguém sabia, mas todo mundo tava ligado.
Uhum.
Porque eles chegavam todo dia de manhã na escola já com uma aparência meio tipo se beber não case, assim.
Aham, uhum. Todo mundo
começou
meio
começou a cada vez ficando pior, né? E aí é muito foda, porque tu vai vendo os caras se afundar na bebida. E aí, daí tem um dado momento onde aquela quantidade que eles estavam bebendo não era mais suficiente. Eles aumentam e eles começam a dobrar e dobrar. Até o momento que eles chegam e falam... E se a gente beber até esquecer tudo?
Sim, se a gente for ao máximo.
Ao máximo que dá, assim. E aí é o grande ápice do filme, né?
É, e eu acho que tem uma coisa que eu acho que é muito legal. É que, assim, não é um filme que vai condenar 100% o álcool do tipo... Não bebam mais.
Uhum.
É, tanto que a cena final é linda e é uma cena em que eles estão bebendo.
Uhum.
Todo mundo tá bebendo, inclusive os alunos. Ele brinca com os alunos em sala falando sobre... Ah, fulano, quanto que você bebe?
Uhum.
Não sei o quê. E é uma coisa do tipo... Não é sobre a bebida e sim sobre quanto você tem o controle sobre a sua vida e as coisas que você quer fazer com a sua vida.
Uhum.
E a bebida faz parte disso como uma forma de diversão. A partir do momento que você entende isso, sabe onde parar e onde começar.
Uhum.
Então é muito sobre ter o controle da vida. E não é sobre a desculpa, que eu acho que é muito legal isso também, que eles falam assim... ele mostra três personas, né? Que são, enfim, políticos, escritores, né? Vai passando por várias pessoas que são pessoas que já tiveram algum tipo de problema com álcool, abuso com álcool, e mesmo assim são pessoas consideradas gênias.
Uhum.
São pessoas que marcaram a trajetória da humanidade. E aí, isso também, eles se apoiam nisso de, tipo, quando eles estão começando a beber, que é... Ah, mas fulano fazia isso? Não, mas Hemingway bebia aí, né? Enfim, bebia...
O Churchill era doidão do uísque, do não sei o quê.
É, entendeu? E aí começa a se apoiar nisso como uma desculpa pra beber.
Uhum.
E que não é isso que faz a pessoa ser genial e
Sim.
nem deveria ser. Então, eles se apoiam nisso e mostram que nem sempre uma pessoa que é muito incrível... Ele fala assim, uma pessoa que raramente bebia e era muito próxima à família, não sei o que lá. Quem é esse cara? Hitler.
Aham. Uhum.
Então, assim, não é bem assim, pessoal.
Sim.
Não é sobre não beber. Que também não é por esse caminho. Mas eles se apoiam nisso.
E também mostra
vezes.
Que um dos professores se perde muito no meio do caminho.
Sim,
né?
Sim.
E aí ele... Tipo, pode dar. A gente já falou tudo do filme, né?
Spoiler.
Ele morre no filme. Um dos caras do grupo, assim.
Uhum.
Porque o cara vai muito. Vai. E esse cara é um treinador, né? Ele é professor de educação física.
Sim.
E tem um personagem muito foda do filme que a gente chamou, que é o Oclinhos.
Que
é um dos alunos dele, assim.
Bem pequenininho.
Que aí ele, como professor ali, quando ele tá bêbado numa das partidas lá, ele consegue fazer o Oclinhos fazer um gol.
Uhum.
De tão, tipo, despojado que ele tá como treinador e falando
Sim.
mais e interagindo mais. E o Oclinhos, tipo, é esse aluno com esse apelido que é muito foda. Ele é muito fofinho, um menininho, assim, aquele menininho de óculos baixinho que todo mundo faz bullying, assim.
Uhum.
E o professor gosta dele e tal. Tipo, é muito foda.
É muito bonitinho.
E aí o final do filme tem toda essa representação, né? Tipo, dele, dos personagens ali bebendo com os alunos e depois de um tempo sóbrios, assim, né?
Sim.
Muito em decorrência também da morte de um dos amigos dele e tal. E é muito disso, assim, de a gente tem o controle, a gente agora consegue, tipo, dosar as coisas pra viver a vida de uma forma melhor.
É,
né?
E eu acho que a cena final, ela é muito bonita, ela representa muito essa coisa sobre você ter confiança na sua vida, controle e tal. Que ele fala que quando ele era mais novo, ele fazia jazz. Ele era um ótimo dançarino e tal. E no começo do filme, ele não consegue dançar. Ele, ai, não sei o quê, é super retraído. E no final, é ele fazendo uma cena linda de dança.
Linda.
É um filme lindo. E é muito simbólico, porque não é a bebida. E sim sobre você entender e ter confiança em você, nas suas atitudes. E o quanto você consegue fazer com que isso seja algo que te encoraja a ser uma pessoa melhor.
Uhum.
E você se sentir inspirado a viver. Porque eles não tinham mais inspiração e vontade de viver, assim.
Uhum.
Então, fazer as coisas com paixão, com vontade. E, no fim, eles se alimentavam da troca com os alunos.
Sim.
Que é ver os alunos gostando das aulas. Então, assim, o momento auge dele ali, né? O personagem principal, quando ele tá dando aula, que os alunos estão amando e todo mundo gritando, não sei o quê. Ele faz uma aluna ir na lousa mostrar uhum. as coisas, que tá todo mundo enlouquecido. Ele senta na carteira, no lugar dela, em êxtase.
Uhum.
Meu Deus, olha que incrível.
Olhando pros lados, assim, olhando pros alunos empolgados. É muito foda.
Então, assim, entender que a inspiração e a vontade de viver vem da troca com outras pessoas.
Uhum.
E não da bebida.
É, e o grande lance também, que daí é a cena final do filme. A última cena, que é muito dessa parada de, tipo, eles aprenderam... Aprenderam não, né? Mas eles acharam... motivos para aproveitar mais a vida e não necessariamente estar bêbado para isso, que o filme acaba com o personagem principal pulando no mar, né?
Uhum.
De peito aberto.
Sim.
Né? Tipo, ele pega, ele faz todo o passo de dança e ele pula de peito aberto na água e o filme acaba antes dele cair na água.
Isso é muito
quando ele pula,
incrível.
Pum, acabou o filme, assim. Daí é
Sim.
tipo muito... Meu, ele tá partindo pra um novo estágio da vida dele.
Sim.
Eu fiquei muito com isso na cabeça, sabe?
Também, eu também. E só pra terminar, uma coisa só que eu queria falar, porque eles falam muito dessa teoria, né, do 0,5% uhum. e tal. E aí, essa teoria é feita por um psiquiatra. E aí, ele deu uma entrevista, tal, assim que saiu o filme, falando que não era bem assim. Que o negócio é que ele escreveu num prefácio de um livro dele, falando que uma taça ou duas, sim, fazia a vida muito boa. E que talvez a gente tenha um déficit. Foi meio que uma,
uhum.
uma brincadeira,
sim.
assim. Mas logo em seguida, ele fala, ele rejeita essa teoria e dá todos os motivos.
Uhum.
Só que o que o cara pega é muito fake
uhum,
news, assim.
Sim.
De só ter um trecho do negócio e contar como isso fosse uma verdade. Então, não é verdade isso, assim, né? Então, acho importante frisar. Mas é isso, o filme é incrível. A gente recomenda muito, tem o
muito.
Nosso selinho aqui.
Selinho, recomendação.
E é isso, hoje,
11%.
Gente, vivam ao máximo, aproveitem a vida, é isso. Essa
Dá-lhe.
É a mensagem do dia.
Uhul!
Terça-feira, 27 de abril. Amanhã estaremos de volta.